18 para 16 anos a idade mínima para fazer cirurgia de redução do estômago pelo SUS em casos em que há risco ao paciente.
Produtores rurais têm 6 bilhões e 400 milhões de reais em financiamento para a próxima safra.
Liberados pelo governo federal 12 milhões de reais para obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas no Rio de Janeiro.
Terça-feira, 19 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Conheça os bastidores da Voz do Brasil, porque estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma série de medidas vão ser adotadas no Sistema Único de Saúde para o combate à obesidade aqui no Brasil. Entre elas, a redução de 18 para 16 anos na idade mínima para cirurgia bariátrica.
A decisão foi tomada depois de estudos apontarem aumento no número de adolescentes obesos. Uma pesquisa da Universidade de Brasília, divulgada hoje, indica que o problema já atinge 15% da população brasileira.
488 milhões de reais. Este é o valor gasto por ano pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da obesidade e de doenças causadas pelo excesso de peso. A estimativa faz parte de uma pesquisa da Universidade de Brasília, apresentada hoje no Ministério da Saúde, que tem como base dados de 2011. Os índices de obesidade têm crescido no Brasil. Quase a metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Para prevenir e combater o problema, o Ministério da Saúde baixou hoje uma portaria criando a linha de cuidados prioritários do sobrepeso e obesidade no SUS. Entre as medidas da nova portaria está a ampliação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família, com mais nutricionistas, psicólogos e educadores físicos para o tratamento da obesidade. Além disso, a portaria também fortalece o programa Academia da Saúde, que prevê a instalação de equipamentos de ginástica em espaços públicos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a portaria amplia também o acesso à cirurgia de redução de estômago.
Nos últimos anos, nós dobramos o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde, mas nós precisamos ampliar ainda mais. Por isso que essa portaria cria duas situações novas. Primeiro, reduz a faixa etária. Nós descobrimos que tem situações de adolescentes com menos de 18 anos, que já tem uma situação de obesidade mórbida, e realizar a cirurgia pode ter um impacto importante para a saúde desse adolescente. E também acaba com aquela idade máxima. Acaba com... Tinha uma regra que estabelecia que mais de 65 anos de idade não poderia fazer a cirurgia bariátrica. Também acaba com essa regra, estabelecendo que o que é mais importante é a avaliação clínica no momento de indicação pelo médico.
O servidor público Haroldo Areal admite que está acima do peso. Há um mês, ele começou a praticar caminhadas e a mudar a alimentação. Haroldo conta que o sinal amarelo acendeu depois que ele começou a apresentar problemas de saúde.
Algum tempo que eu estou acima do peso, né? Então aí eu procurei uma assistência de um nutricionista e educador físico para perder um pouco de peso, né? Que eu estava começando a sentir alguns probleminhas.
As pessoas que estão com sobrepeso podem procurar uma unidade básica de saúde em sua cidade para receber orientações sobre o tratamento. De Brasília, Graziela Mendonça.
Cursos para o médio produtor brasileiro, aquele que tem receita entre 160 mil e 800 mil reais por ano.
São 6 bilhões e 400 milhões de reais em financiamento pelo Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural para esta safra.
Quase 50% a mais em relação ao período anterior. Vamos saber mais na reportagem de Leonardo Meira.
O crédito para o financiamento do médio produtor rural aumentou na safra deste ano. Os recursos ajudam produtores como Leandro Maldanes, dono de uma propriedade localizada no município de Cabeceira Grande, em Minas Gerais, a ter mais rendimento com o campo.
é essencial, porque você se capitaliza, o juro é barato, você compra insumos com um preço mais acessível, tua margem de lucro aumenta na propriedade. Realmente, todos os meus colegas produtores, eles gostam dessa linha de crédito.
De julho de 2012 até janeiro deste ano, os financiamentos por meio do Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Pronamp, somaram R$6,4 bilhões. Esse número representa um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram liberados R$4,3 bilhões. O dinheiro assegura o emprego no campo e aumenta a renda dos produtores rurais. O diretor do Departamento de Economia Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo, destaca o aumento dos recursos disponíveis.
Com esse conjunto de políticas, você estaria ainda dando, de certa forma, condições para contribuir na tomada de decisão do agricultor em permanecer ou, eventualmente, até incrementar as suas atividades produtivas.
Até janeiro, os empréstimos para investimento pelo Pronamp aumentaram 26% em relação à safra 2011-2012, atingindo R$1,6 bilhão. Já o crédito para financiamento de custeio teve um salto ainda maior, de 60%, chegando a R$4,8 bilhões. Para a safra deste ano, o limite de crédito por produtor aumentou, passando de R$400 mil para R$500 mil. A taxa de juros também caiu e agora é de 5% ao ano. O prazo de pagamento é de 8 anos. Mais informações sobre o Pronamp no site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br. De Brasília, Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
A cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, vai receber R$12 milhões do governo federal para obras de recuperação dos danos causados pelas chuvas no município. O prazo para a execução das obras é de 1 ano.
O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, foi para o Rio de Janeiro hoje para, além de avaliar de perto a situação das áreas atingidas pelas chuvas, reforçar o apoio do governo federal aos municípios e também ao estado.
Desde ontem, uma equipe da Defesa Civil Nacional está na região serrana, apoiando o trabalho de socorro e assistência às famílias atingidas, em parceria com a Defesa Civil do município.
Segundo o Ministério da Integração Nacional, neste primeiro momento, o foco é atender as pessoas que estão desabrigadas.
Os estragos provocados pelas chuvas já resultaram em 26 mortos no município de Petrópolis até o fim desta tarde.
Falando nisso, Luciano, para diminuir o risco de mortes nas estradas, o Ministério dos Transportes reforçou o monitoramento nas vias da região sudeste, onde tem chovido mais.
Até o fim da tarde de hoje, nenhum acidente grave causado pelas chuvas nas rodovias federais foi registrado.
7:08.
Hoje de manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou da missa inaugural do pontificado do Papa Francisco na cidade do Vaticano, na Itália.
De acordo com o Vaticano, aproximadamente 250 mil fiéis, turistas e religiosos estiveram na Praça São Pedro. A repórter Daniela Almeida acompanhou e traz os detalhes.
32 líderes religiosos e mais de 130 chefes de nações estrangeiras participaram da cerimônia tradicional. Entre eles, a presidenta Dilma Rousseff. É a primeira vez que um presidente brasileiro participa de uma cerimônia como esta. De acordo com o Itamaraty, a presença de Dilma na Itália demonstra a satisfação do Brasil pela posse do primeiro latino-americano para liderar a Igreja Católica, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. Deste total, 40% estão na América Latina. A freira argentina Alba Arce acredita que a América Latina foi abençoada com a escolha do novo Papa.
Muito feliz de estar aqui.
Ela diz que está muito feliz em saber que Deus tem olhado para a nossa querida e grande pátria América Latina.
Pátria latino-americana.
Após a missa de posse, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o novo Papa e por alguns minutos eles conversaram. Nesta quarta-feira, Dilma Rousseff vai se reunir reservadamente com o Papa Francisco no Vaticano. A presidenta adianta que a Jornada Mundial da Juventude, que deve ser realizada em julho no Brasil, será um dos temas do encontro.
Essa Jornada da Juventude, eu tenho a ligeira impressão que é o maior evento que o Papa vai participar. E isso vai trazer e vai atrair para o Brasil uma multidão de jovens católicos, que serão muito bem recebidos, como a gente sempre faz. E esse eu acho que vai ser o tema central do meu encontro com o Papa.
Na parte da tarde, a presidenta Dilma Rousseff ainda teve em Roma uma reunião bilateral com o presidente da Eslovênia, Boluť Pahor. De Roma, na Itália, Daniela Almeida.
E na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, a presidenta Dilma Rousseff respondeu perguntas sobre a economia do país e sobre o programa Bolsa Família.
A estudante de São Luís do Maranhão, Valderice do Nascimento, quis saber da presidenta por que o Brasil teve um baixo crescimento econômico no ano passado.
Dilma ressaltou que o ano foi positivo para o Brasil, mesmo com crises em outros países.
Segundo a presidenta, mesmo com um crescimento menor do que em 2011, o ano passado apresentou resultados que melhoraram a qualidade de vida dos brasileiros.
Ela lembrou, por exemplo, que foram gerados 1.300.000 novos postos de trabalho, que a taxa de desemprego alcançou os níveis mais baixos da história e que a renda do trabalhador aumentou mais de 4%.
Para a presidenta, tudo indica que este ano será um ano de crescimento ainda maior na economia.
Já a professora aposentada de Samambaia, no Distrito Federal, Elvira Justiniana, quis tirar suas dúvidas sobre o Bolsa Família.
Dilma explicou que o programa é destinado a pessoas pobres e extremamente pobres, com renda mensal de até R$140 por pessoas no máximo.
Para receber o benefício, a família tem que se cadastrar no Cadastro Único para Programas Sociais, organizado pelos municípios.
A família, em contrapartida, precisa garantir frequência escolar mínima das crianças e adolescentes, vacinação das crianças e a realização do pré-natal pelas grávidas.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
E quem quiser mandar perguntas para a presidenta Dilma pode enviar e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Todas as regiões do país. Para discutir formas de alcançar esse objetivo, acontece essa semana aqui em Brasília a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional.
Cerca de 10 mil pessoas enviaram contribuições e 443 delegados foram escolhidos para representar o poder público, a sociedade civil, o empresariado e as instituições de ensino e pesquisa de todas as unidades da federação.
A abertura do evento foi hoje pela manhã e o repórter Leandro Alarcon acompanhou.
Foram 27 conferências estaduais e 5 regionais no ano passado. Elas resultaram em mais de 360 sugestões para serem debatidas na primeira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional aqui em Brasília. Para o governo, é uma oportunidade para começar a traçar a nova PNDR, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, explica que a região Nordeste deve receber uma atenção especial.
O foco de toda a Política Nacional de Desenvolvimento Regional é equilibrar o desenvolvimento entre as regiões. As regiões menos dinâmicas, e no caso específico o Nordeste, e no caso específico o semiárido do Nordeste, é a região mais preocupante do ponto de vista dos instrumentos da política. Nós, portanto, temos que ter ações de governo que vá não só através do crédito, do financiamento, mas sobretudo do investimento em infraestrutura, seja infraestrutura hídrica, seja infraestrutura de educação, de saúde.
Durante a abertura da conferência, também foi entregue o prêmio Celso Furtado aos 9 vencedores da edição de 2012. O objetivo da premiação é promover o diálogo entre poder público e sociedade civil sobre o desenvolvimento regional. Ao todo, são R$210 mil em prêmios. José Félix foi um dos que tiveram o trabalho reconhecido. O projeto dele tem o objetivo de resgatar a flora da área conhecida como Bico do Papagaio, que abrange 25 municípios tocantinenses e foi bastante degradada nos últimos 30 anos.
O projeto visa produção de mudas de plantas nativas da região, como bacuri, bacaba, murici, mangaba e outras, para recolocar essas matrizes nas áreas degradadas.
Também durante a conferência foi apresentado o Observatório do Desenvolvimento Regional, uma ferramenta que vai reunir informações sobre financiamento e monitorar a política do desenvolvimento regional brasileiro. E tudo isso vai poder ser feito pela internet. A Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional vai até o dia 22. É a primeira vez que o governo realiza um evento de porte nacional para debater o tema. De Brasília, Leandro Alarcon.
E também hoje, na programação da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, foi lançada a candidatura do Brasil para sediar a Conferência Global da Regional Studies Association, RCA, no ano que vem.
A RCA é uma instituição científica em rede especializada na pesquisa e na difusão de temas relacionados ao desenvolvimento regional.
Há mais de 2 décadas, a associação promove, entre outros eventos, a Conferência Global, que reúne especialistas na temática regional de várias partes do mundo.
Terminou hoje aqui em Brasília o Fórum de Altos Executivos Brasil-Estados Unidos, que reuniu dirigentes de empresas do Brasil que já atuam no mercado norte-americano e também de empresas dos Estados Unidos que têm participação aqui no país.
O fórum foi criado em 2007 e tem a meta de facilitar o comércio e os investimentos entre os dois países. Mara Knupp acompanhou e tem os detalhes.
Os altos executivos se reúnem 2 vezes por ano para fazer recomendações ao Brasil e aos Estados Unidos sobre formas de fortalecer a relação entre os dois países. O presidente em exercício, Michel Temer, participou da sessão de encerramento da reunião. Em discurso, destacou a importância que o setor privado desempenha no relacionamento comercial entre as duas nações.
Algumas das nossas maiores e melhores empresas, a exemplo daquelas que aqui se acham presentes, né? Vem ampliando essa participação de capitais estrangeiros nos Estados Unidos, contribuindo muitíssimo para que os fluxos de investimentos entre os dois países caminhem em direção à simetria das aplicações.
A pauta dos empresários foi centrada em temas como energia, biocombustíveis e infraestrutura. O presidente em exercício, Michel Temer, lembrou a retomada dos leilões de blocos exploratórios nas áreas de petróleo e gás e incentivou a participação norte-americana.
O Brasil espera que as empresas norte-americanas se engajem nessas rodadas de licitação que serão promovidas pela Agência Nacional do Petróleo, e que venham para o Brasil não só participar da exploração, mas também de todas as etapas da cadeia de petróleo.
O governo estima que 400 empresas norte-americanas estejam instaladas no país. Juntas, elas detêm um volume de investimentos da ordem de US$100 bilhões. Só na última década, cerca de US$56 bilhões ingressaram no Brasil provenientes dos Estados Unidos. Mas o governo brasileiro quer mais. Pretende buscar o crescimento do fluxo comercial de forma sustentada. O presidente do Fórum Brasileiro, Josué Gomes da Silva, elogiou, por exemplo, as negociações feitas para facilitar um maior fluxo turístico e de viajantes entre os dois países.
E isso é um passo importantíssimo na direção do que nós desejamos a todos empresários e turistas que querem ir aos Estados Unidos com mais liberdade e vice-versa, aqueles americanos que querem vir ao Brasil, temos finalmente o Visa Waiver, ou seja, a dispensa de visto.
Os ministros da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e o ministro interino das Relações Exteriores, embaixador Eduardo dos Santos, também estiveram presentes no Fórum dos Altos Executivos. De Brasília, Mara Knupp.
7h19.
Instituições de ensino superior que desenvolvem projetos de inclusão social têm até o dia 22 de março para enviar propostas para o Programa de Apoio à Extensão Universitária, PROESTE.
As iniciativas selecionadas recebem do Ministério da Educação uma ajuda em dinheiro.
Para 2014, são R$80 milhões em recursos.
O projeto de extensão universitária é uma forma dos estudantes levarem até a população todo o conhecimento que adquirem durante os anos de curso.
O Portal dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos foi criado em 2005 e conecta movimentos sociais de todo o Brasil. O projeto é construído por estudantes, professores e pesquisadores. Reúne artigos, vídeos e trabalhos que têm como meta melhorar a vida de quem não teve acesso ao ensino fundamental. Estudantes que participam do programa de extensão na Universidade de Brasília contam que o aprendizado é diário. É o caso do aluno de pedagogia Fernando Constâncio.
Eu pretendo um dia fazer mestrado mestrado, doutorado, né? E eu acho que isso me ajuda muito, porque não adianta, assim, ser um doutor, um mestre, aliás, ter qualquer formação sem uma perspectiva política, uma atuação com a sociedade, junto com a sociedade. E aqui eu aprendo isso, eu consigo, assim, olhar a prática, né, acontecendo. Eu acho que aqui me traz essa experiência, né? Tenho essa perspectiva aqui de aprendizado.
Já a estudante de pedagogia Thaís Freitas considera importante a troca de experiências para o conhecimento pessoal e profissional.
Fazer um trabalho pelo próximo, você tá num grupo trabalhando em prol dos outros, é uma coisa que transforma, assim, o seu sentimento. Você tira aquele centro, né, do só o eu, e você começa a pensar nos outros de uma forma diferente, ver como você pode contribuir com os outros e como eles podem contribuir com você. Então eu acho que nessa formação humana é enorme.
O projeto da Universidade de Brasília foi aprovado pelo edital do Proeste e vai receber mais de R$130 mil em 2013. Para o ano que vem, o Ministério da Educação já está selecionando programas e projetos de extensão universitária. Para participar do edital, as instituições públicas de educação superior devem apresentar propostas de trabalho até o dia 22 de março. Ao todo, R$80 milhões vão ser distribuídos. Podem participar as universidades públicas federais, estaduais e municipais, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os centros federais de educação tecnológica. Todas as informações do edital estão em portal.mec.gov.br. O resultado da seleção sai no dia 21 de junho. De Brasília, Carolina Becker.
Brasil.
Um medicamento de alta tecnologia que controla sangramentos de pacientes que têm hemofilia A. Ele é conhecido como fator 8 recombinante e vai passar a ser oferecido de graça no Sistema Único de Saúde.
A iniciativa já foi aprovada pelo Ministério da Saúde e deve beneficiar mais de 10 mil pessoas.
O presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho, explica que a oferta gratuita do medicamento foi possível graças a uma parceria firmada em outubro do ano passado com a Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia.
É um medicamento novo que a Hemobras vai adquirir da Baxter devido a um acordo de transferência de tecnologias. E são medicamentos absolutamente importantes para a vida de muitos brasileiros. Nosso interesse é cada vez estar produzindo mais e com mais condições de competitividade econômica.
A hemofilia é uma doença genética que causa hemorragias graves nas articulações e até a perda do movimento. Quem tem a doença depende de transfusões de sangue e de medicações específicas.
Nos hemofílicos do tipo A, por exemplo, a necessidade é a reposição do fator de coagulação 8.
O medicamento fator 8 recombinante vai estar disponível em até 6 meses nos hemocentros do país.
Para saber mais, acesse www.saude.gov.br.
Estudantes de graduação das instituições de ensino federais que querem entrar desde cedo no meio científico já podem se inscrever no programa Jovens Talentos para a Ciência.
Podem participar estudantes que ingressaram em universidades federais e institutos federais de educação no segundo semestre do ano passado. O programa vale para todas as áreas de conhecimento.
As inscrições são feitas pela própria universidade, vão até o dia 28. A seleção também é feita pela instituição de ensino por meio de uma prova de conhecimentos gerais.
Os aprovados vão receber bolsas de R$400 pelo período de um ano. O resultado vai ser divulgado no dia 5 de julho.
Mais 5 unidades da federação vão aderir ao Cadastro Ambiental Rural.
Além do Distrito Federal, os estados do Pará, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Norte são os novos participantes do cadastro.
Sim, Cátia, essas unidades da federação vão receber agora apoio técnico para regularização dos imóveis rurais e imagens via satélites em alta resolução.
A regularização das propriedades rurais, Luciano, é importante para o produtor porque dá acesso a crédito, entre outros benefícios. Para o governo, é importante porque consolida as informações ambientais do território.
A assinatura do acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente está sendo feita neste momento aqui em Brasília.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Reduzida de 18 para 16 anos a idade mínima para fazer cirurgia de redução do estômago pelo SUS em casos em que há risco ao paciente.
Produtores rurais têm R$6,4 bilhões em financiamento para a próxima safra.
Liberados pelo governo federal R$12 milhões para obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas no Rio de Janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.